jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como que computador faz pra fazer detecção de rosto, reconhecer coisa e como que, né, todas essas mágicas visuais falam aí. Nos últimos episódios, a gente até falou um pouco sobre alguns casos relacionados ao iPhone, a NVIDIA e tudo mais. Então, acho que nesse episódio aqui, a gente vai pincelar por cima sobre esse assunto aí. Pra isso, eu trouxe uma pessoa do Labs aqui que sabe bem sobre esse assunto aí.
E aí, galera? Sou o Nelson, tudo bom? Eu tô no Labs já desde 2014, já fiz bastante coisa, mas o legal é que nos últimos, talvez, 4 anos ou mais alguma coisa assim, eu venho me dedicando bastante a projetos de visão computacional dentro do Luiza Labs. Primeiro porque é uma paixão minha, segundo porque é a minha área de pesquisa acadêmica, do mestrado, doutorado, etc. E também tentando ajudar e resolver problemas relacionados à visão computacional dentro do Luiza Labs e que o Magazine precisa que seja resolvido.
Então, você é mestre e doutor, Nelsinho?
Ainda não. Eu sou mestre por enquanto. Doutor é só um plano.
Nossa, cara, você tem que ser doutor pra ser o doutor forte.
Quando eu for, eu vou usar essa, prometo.
Boa, cara. Tem que usar mesmo, porque é maravilhoso. Eu colocaria no crachá, assim, doutor forte. Mas, bom, bora lá. Dentro dos tópicos aqui que a gente começou falando até um pouco antes do episódio começar a gravar, você listou aqui várias coisas que a gente pode abordar, e a primeira delas acho que é uma que todo mundo deve usar muito, todo dia, talvez para desbloquear o celular, talvez nas câmeras dos notebooks aí, para saber focar direito, mas com certeza a galera conhece bastante esse recurso aí, mas talvez não conheça como funciona.
Né? Exato.
Esclarece um pouco aí pra mim, né, assim, porque eu faço pouquíssima ideia de como funcionam essas paradas.
Mas é bem o que você falou, Gouveia, a visão computacional tá tão inerente, tá tão ubíquo na nossa vida, que muitas vezes a gente nem percebe, assim, a gente tá usando alguma coisa que é completamente relacionada e teve gente desenvolvendo algoritmos e etc, desenvolvendo abordagens de visão computacional pra resolver aquilo, né. Um exemplo, como você mesmo disse, é destravar o celular usando a câmera, ou melhorar, fotografar suas próprias fotografias. Se tem uma foto com um nível de luz muito baixo, a visão computacional vai automaticamente melhorar, equalizar e melhorar a claridade, né, da imagem e tal. Até quando você leva uma multa, então você tá sendo usado a visão computacional para detectar a placa do teu carro. Nessa época de pandemia, muita gente, na verdade, tendo que fazer home office e tendo que falar por vídeo e tal, tem uma área específica de pesquisa em visão computacional, justamente de compressão de vídeo, como fazer com que a quantidade de dados trafegado, né, entre as pessoas que estão naquela conferência seja menor, e assim vai. Então, muitos usos, muito presente na nossa vida, mas talvez pouco discutido, assim.
Essa parte de compressão de vídeo, eu sei o efeito, porque às vezes a gente tá com uma imagem muito escura na tela, e aí quando ele comprime, ele diminui a quantidade de variações de uma imagem, né? De um tom de imagem ali. Exato. E aí você vê, tipo, 2 tons de preto, sendo que na vida real você tem infinitos tons, né?
Exato. Que eu acho que tem um pouco a ver, assim, de como uma imagem digital é formada, né? Na vida real a gente tem infinitos tons de todas as cores, etc. Mas principalmente o que uma câmera digital faz, e é exatamente isso que a visão, a partir daí que a visão computacional começa a trabalhar, é converter todas essas infinitas frequências que a gente tem na vida real, né, de cores, etc, para valores discretos. Então, aquele vermelho muito específico, que vibra numa frequência muito específica, ele vira um vermelho discreto, né, ou seja, com valores muito bem definidos, porque os computadores são coisas, máquinas discretas, né, precisam de mudar eles não trabalham com infinito, né, eles trabalham com essa transformação, né, do mundo, desse mundo das frequências distâncias infinitas, etc., pro mundo discreto, né?
É, eu aprendi com o Batalhão em um dos episódios aqui que tudo é onda.
Exato, exato. E a gente talvez vá falar de fótons aqui, o Batalhão consegue falar muito melhor do que eu sobre isso, mas especificamente na formação de imagens digitais, o fóton é uma partícula muito importante, né, na hora de captar as cores, etc.
Boa, cara. Só pra esclarecer um pouco mais aqui, quando que começou esse esquema de visão computacional?
Visão computacional, sim, a visão computacional veio junto com o início das primeiras câmeras digitais, da digitalização, né, sair desse mundo analógico pro digital, na geração das imagens, né. As primeiras câmeras digitais começaram a aparecer no finalzinho da década de 60, e com isso já veio gente pegando, putz, eu tenho agora essa imagem digital, o que eu posso fazer com ela? Será que eu posso, sei lá, usando computação, né, usando um algoritmo, transformar ela para tons de cinza? Será que eu consigo dar o zoom nela, esticar e etc? Então, a visão computacional começou justamente nesse momento. Primeiras imagens digitais e pesquisadores e gente tentando extrair informação das imagens que estavam sendo captadas, né? Tanto, sei lá, essas coisas mais simples como... geração de cor, mudança de cor, né, de espaço de cor, etc. Até começaram a tentar algumas coisas mais complexas, tipo, até para a época, que era como comprimir a imagem e etc. Mas boa parte desses avanços desde então, a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente.
Essa parte de cores aí que você falou é até uma coisa que a gente usa, inclusive, no catálogo aqui.
É verdade.
E que, inclusive, você que fez. A gente trabalhou em duas partes nisso aí. Você fez a parte que fala a cor predominante, e eu fiz um K-means que fala qual que é o nome da cor, saca?
Ah, boa.
E daí, tipo, como a gente precisava extrair a cor, mas dar um nome pra ela, aí eu fiz um K-means que faz isso aí, cara. E ficou bem da hora, tá em produção, a gente usa lá.
Inclusive, o que é interessante é, pra própria estação de cor, das cores predominantes, também se usa K-means. Então, usa K-means na extração, depois pra... então tem K-means das duas pontas aí.
Da hora.
Não, inclusive, tipo, a gente tava falando de fótons e etc. Acho que o mais importante que a gente poderia já, pra todo mundo conseguir entender bem como é que um mundo, tipo, analógico, né, e etc., vai pro mundo discreto, né? Então, primeiro a gente tem que tentar entender também de maneira bem alto nível como é que uma imagem digital se forma, né? Então, basicamente quando você tem uma câmera, qualquer câmera digital, lá no fundo das lentes, lá mais no final, você tem um sensor. Na verdade, esse sensor, ele é realmente como se fosse uma matriz, né? E cada sensor tem sua resolução. Ele é como se fosse uma matriz de vários...
Quando a gente fala dos megapixels, é justamente isso, né?
Exatamente. Então, nesse sensor, você tem muitos sensores que quando você dá o clique lá, tipo, ah, vou tirar uma foto, esses sensores, eles, entre aspas, se abrem, eles começam a ser expostos, eles permitem a exposição da luz, né? Ou seja, as partículas, os fótons começam a bater nesse sensor, né? Nesses milhares de sensores, e dependendo da frequência do fóton, esse sensor, e dependendo da frequência que basicamente da frequência das três cores primárias, né? Do vermelho, do verde e do azul. Dependendo dessas frequências, os fótons que vão atingir esse sensor, eles vão vibrar mais pro vermelho, menos ou mais pro azul e pro verde. Então, cada um daqueles sensores acaba se transformando num pixel, que é justamente os fótons que entraram, que bateram naquele sensor, e eles são convertidos para um valor aproximado de vermelho, verde e azul. Tá, isso falando especificamente de imagem RGB, né? Que são essas três cores. Tem outros formatos de imagem, etc. Mas até para facilitar na explicação e no entendimento, é basicamente isso. Bater o fóton, cada um vai vibrar, tipo, vermelho, verde e azul de formas diferentes. O sensor consegue captar isso, qual foi a força, né, a frequência da vibração, e converter isso para um valor, né, no final. Então, cada pixel tem lá um valorzinho para a quantidade de vermelho, e pensando aqui, também para simplificar, vamos imaginar uma imagem de 8 bits, né, que a gente só tem valores entre 0 e 255. Então, imagina, você tem a imagem completa, você tem um pixel da imagem, né, que é apenas um ponto. Então, nesse pixel tem a quantidade de vermelho, sei lá, imagina que ele tenha zero de vermelho. Então o valor seria zero para vermelho. Ele é um pixel que ele é bastante verde. Então ele vai ter perto de 255 para verde e de azul ele tem muito pouco. Então ele teria, sei lá, só 2 ou 4 de azul. Então é a mistura dessas três cores para cada pixel forma exatamente a cor do pixel. Uma imagem de 8 bits, no caso. Né?
Isso. E daí quando a gente fala que tá aumentando a quantidade de bits, basicamente você está aumentando a capacidade de a possibilidade de representações em cada uma dessas...
Exato, porque o que está acontecendo é, a gente está fazendo dando um limite para aquelas frequências, né? Porque o que é o limite aceitável. Quanto maior a quantidade de bits da imagem, maior a capacidade do sensor de pegar as pequenas diferenças de frequência. Então, você tem cores mais próximas do real quando você tem uma imagem que conseguiu captar com uma quantidade de bits maior. Então, ao invés de 0 até 255, você consegue imaginar que o espaço entre 0 e 255 e o espaço entre 0 até 2048, por exemplo, tem muito mais valores inteiros aí para preencher. Ou seja, você consegue descrever uma cor com muito mais precisão, né?
Saquei, cara. A gente pode falar que toda a parte de pesquisa de fotografia de telescópio lá do Hubble, essas paradas influenciaram na pesquisa e no desenvolvimento dessa área?
Sem dúvida. Porque, basicamente, o que um satélite faz é tentar captar imagens do universo, imagens que talvez a gente não tenha visto ainda, etc. E para fazer isso, eles usam sensores muito sensíveis, que captam até faixas de frequência que a gente não consegue enxergar, né, que o ser humano não consegue enxergar, e também uma quantidade muito grande dessas imagens. Então, por exemplo, uma imagem de Marte hoje, eu esqueci o nome do robozinho que está hoje em Marte, lá o último, mas enfim, ele precisa captar muitas imagens, e para juntar todas essas imagens, ele usa um algoritmo, ou alguns algoritmos de visão computacional, que a gente também usa também quando a gente faz uma foto panorâmica e tal, que é como ele é um algoritmo que analisa os cantos das imagens e, como se fosse um quebra-cabeça, ele vai juntando as imagens até formar uma imagem que parece única, mas na verdade é um panorama de várias imagens. É um método chamado stitching, eu acho que eu posso comentar depois um pouquinho sobre ele, como é que ele funciona.
Da hora, cara, animal. Eu lembro quando você estava fazendo algumas coisas relacionadas à detecção facial, porque a gente sentava perto até.
É verdade.
Cara, explica pra mim um pouco como funciona isso aí.
Como eu tava comentando, visão computacional é um mundo muito amplo. Tem um mundo da detecção facial dentro de visão computacional, e dentro inclusive de detecção facial tem alguns outros mundos. Existe um que é uma detecção do tipo, existe um rosto ali, que é muito usado, sei lá, nas câmeras, até câmeras antigas, né, que ele marca um quadradinho no rosto da pessoa, e nas câmeras atuais também de celular, você vê a maioria das câmeras, ela marca onde tem o rosto de uma pessoa, né? Ela vai põe tipo uma caixinha, né? A gente chama de bounding box, né? Uma caixinha que cobre o entorno do rosto, ele vai acompanhando. Talvez um dos algoritmos que foram mais usados para fazer essa parte, não de detecção, de reconhecer quem é a pessoa, mas de detectar que existe uma face, é um algoritmo chamado Viola Jones. Vocês vão perceber que, normalmente, os algoritmos de visão computacional, eles levam o sobrenome dos autores, né? E nesse caso é exatamente isso. Não me lembro os primeiros nomes, mas o sobrenome era Viola e outro era Jones. E outra coisa, lembrando, visão computacional envolve muito de machine learning, né? De aprendizado de máquina, de ciência de dados. Então, a gente já falou de K-means e talvez a gente vá falar de outras coisas que outras pessoas em ciência de dados usam, mas que também visão computacional é usado também. Especificamente, o Viola Jones, ele é um algoritmo dentro do mundo de machine learning conhecido como algoritmo de boosting, que ele faz o seguinte: ele tem uma série de classificadores muito fracos, ou seja, estou tentando imaginar uma maneira de explicar isso bem simples. Ele pega uma série de classificadores muito fracos, tipo, sei lá, um quadradinho ou um quadrado seguido de um quadrado desculpa, um retângulo preto, só que com, no meio com uma faixa branca, etc. É, isso não se parece com o rosto, né? Isso não se parece com o nariz, nem com a boca. Ou, sei lá, um quadrado todo preto, etc. Só que são classificadores muito fracos. Eles sozinhos, eles não conseguiriam reconhecer o rosto com precisão. Só que quando você junta muitos classificadores muito fracos, tipo, todos eles tentando reconhecer um rosto, alguns deles vão se sobressair. Isso faz com que aquele reconhecimento aconteça. Ou seja, tentando explicar de uma outra maneira, você tentar adivinhar os valores da tabuada do 10, só que usando valores tipo de soma, assim, somando 1 mais 1, etc., até conseguir acertar. Mas basicamente é isso. O Viola Jones, ele usa também, e outra coisa que eu pedi para quem tá ouvindo é um papo sobre visão computacional, só que só com áudio. Então é mais difícil para imaginar, né? Mas basicamente isso. Imaginem isso. Uma série de quadrados com um canto preto e um canto branco. Ou, sei lá, um retângulo só com um canto todo branco, todo preto. Só que se você pega uma série desses caras e tenta encaixar em partes da imagem, algumas vão encaixar, tipo, no nariz, né, nos olhos, principalmente se você tem um retângulo branco no meio com dois... ele é branco no meio e dois na ponta, né, preto e preto. Ele já pode ser que encaixe no nariz e o preto e preto represente o olho, ou seja... É isso, tá com um monte de classificador muito fraco, alguns vão dar certo, e faz o teste, tem outros processos, tipo calcular a imagem integral, mas eu nem vou falar muito sobre isso, mas em um momento ele faz com que, depois desses vários classificadores fracos, ele fala assim, bom, já a força dos fracos torna o último, né, o final forte, né? Então basicamente isso. Esse é um algoritmo de reconhecimento da face, né, que existe uma face. Já existem outros algoritmos que reconhecem a pessoa. Eles são mais sofisticados, tal. E principalmente esses outros algoritmos, eles tentam pegar detalhes do rosto. Geralmente, raio de abertura do olho, algum detalhe do nariz e etc. Então, normalmente, esse tipo de algoritmo, ele precisa que você defina alguns marcadores do rosto, né? Mais ou menos definir onde é o nariz, achar onde é o nariz, né? Achar onde é o olho, testa, boca e etc. E a partir daí, ele, com esses marcadores iniciais, ele começa a extrair algumas características e comparar essas pequenas características com outras, por exemplo, de uma base de rostos que você tem. Uma hora, tantas características vão bater que muito provavelmente você vai chegar num outro rosto que é de uma outra pessoa que você já tem, entendeu? Então é esse. Tem esses dois mundos mesmo na detecção de face, né?
Saquei. Tem uma similaridade entre NLP e visão computacional do ponto de vista de treinamento? Porque, pelo que você está falando, precisa de... Eu fiquei com a impressão de que precisa bastante massa de dados para treinar os modelos e conseguir configurar, regular, sabe?
A maior parte dos métodos de machine learning que são usados dentro de aprendizagem de máquina, uma boa parte também são usados em NLP. Por exemplo, redes neurais em visão computacional é algo sempre presente. N arquiteturas diferentes, formas diferentes de fazer, sei lá, quantidade de camadas diferentes, etc, etc, etc. Mas ela sempre aparece em NLP também. Você sempre tem alguma rede neural com uma arquitetura específica que tenta, sei lá, prever o que a pessoa vai escrever ou criar um novo texto a partir daquele texto inicial. Mesma coisa com imagens, assim. Porque a ideia toda tanto em NLP, na maioria das vezes, quanto em visão computacional, o que está se tentando fazer é converter uma representação orgânica, natural, né, que é, sei lá, luz, imagem, etc., ou escrita, texto e etc., para uma representação numérica. Então, quando você converte uma imagem real, né, tipo uma cena real, para uma representação numérica, e quando você converte um texto para uma representação numérica, talvez as representações elas podem ser entendidas e aprendidas por qualquer método que aprenda representações numéricas. Por exemplo, redes neurais, entendeu? Então tem bastante sobreposição, assim, entre outros temas, né? Você consegue imaginar também para áudio. Áudio também acontece bastante sobreposição.
No fim das contas, se for matriz ou vetor, você dá pra extrapolar muita coisa, né?
Essa é a ideia, cara. É exatamente isso.
Cara, que mais que a gente tem de exemplos aqui pra falar sobre essa parte aí de divisão computacional?
Assim, é um mundo bastante amplo, mas acho que o que a gente mais consegue ver de exemplo com relação à visão computacional, a gente daria pra dividir mais ou menos em, talvez, transformações geométricas, né, que você faz, ou cromáticas, ou seja, converter uma imagem colorida para preto e branco. Você faz uma operação nessa matriz de valores que a gente estava comentando para que isso aconteça. Ah, eu quero dar um zoom. Hoje, o zoom é tão simples, né, tão banal, mas é um esforço de visão computacional também dar um zoom numa imagem, né? Como é que você... talvez um zoom, digo, sem perder qualidade, né? Como é que você faz com que a imagem aumente de tamanho, sendo que os pixels você não tinha essa informação antes, né? Como é que você gira uma imagem e que tipo de cálculos você precisam ser feitos para que esses pixels se movimentem ou girem nesse sentido, né? Então, acho que o mais primordial de visão computacional é transformações geométricas e tudo, exatamente como você falou, são operações feitas nessas matrizes numéricas. Então você está sempre tentando transformar essa matriz de algum jeito, né, para ter algum resultado diferente. Então acho que a transformação geométrica acho que filtro talvez seja uma das coisas em visão computacional mais usadas, principalmente em TikTok, sei lá, Instagram e etc. Todo mundo usa...
Ah, filtro que você tá falando é filtro tipo de Instagram mesmo.
Isso. É porque tem ideia de filtro em visão computacional, a gente pode até transpor ela para filtro do Instagram, mas também o filtro do Instagram, ele é um esforço de visão computacional, de como alterar a imagem original que entrou ali pela câmera, fazendo isso muito rápido, alterar todos os pixels para que você tenha um efeito específico, né? Mas dentro de divisão computacional existe alguma série de algoritmos que a gente pode chamar de filtros, né, também, que justamente são algoritmos ou abordagens, né, que alteram essa matriz de números. Por exemplo, quando você embaça uma imagem, isso é um filtro também, você tem uma imagem nítida, você suaviza ela, né, você embaça. Existe um filtro específico que é bem definido que faz esse efeito. Se você quer, você quer detectar uma borda, né? Eu quero tirar toda a informação da imagem e deixar só as bordas da imagem, como se fosse só a silhueta. Também é um filtro que faz isso. Acho que até entrar um pouco mais em detalhe do filtro, que é a maioria dessas operações de filtro em visão computacional executam e fazem uma operação conhecida como convolução. Eu vou falar bem rápido, mas a ideia do que é a convolução, quem talvez fez engenharia teve que da convolução em cálculo. Eu não vou falar especificamente da convolução em engenharia, porque geralmente convolução que vem de estudo de cálculo e tem o tempo como elemento, e imagem não tem o tempo, né? Na verdade é só aquela matriz de pixels. Então, você imagina, vamos de novo para imaginar como é que funciona um filtro e uma convolução convolucional. Você tem lá, imagina que você tem um tapete que é uma imagem muito grande, e nela esse tapete ele é quadriculadinho, ou seja, representando cada um dos pixels da imagem. Aí você pega um robozinho, coloca em cima desse tapete, só que a câmera do robozinho ele é limitada. A câmera do robozinho só consegue ver, sei lá, um quadrado de 3x3, né, em cima desse tapete, né, em cima dessa imagem. Então o que que o robozinho faz? Ele pega lá no começo da imagem, pega um quadradinho 3x3 dela, um pedacinho, e vê o que está acontecendo ali. Imagina que esse robô, ele está tentando clarear a imagem. Então, a imagem é muito escura, ele está tentando clarear. Então ele olha para esse quadradinho 3x3 e ele fala assim, tá, o que eu tenho que fazer nos valores, né, numéricos desse quadradinho 3x3 é somar um número, que quanto mais altos são os números, mais próximo do branco você está, né? Então eu vou somar mais 10 em cada um desses todos os pixels que estão embaixo desse quadradinho 3x3. Aí ele anda mais um pouquinho, pega outro quadradinho que não sobrepõe, né? Tipo desse 3x3, e vai lá, e faz a mesma operação, mais 10, mais 10. Ele faz isso na imagem inteira. Isso, na verdade, é uma operação de convolução. É você, explicar da maneira mais simples. Você tem uma matriz maior, você pega uma matriz menor e passa essa matriz em cima da imagem maior, né? Do tipo da matriz maior, fazendo alguma operação em cada passagem que você faz. Nesse caso que eu falei, se você somar mais 10 em todas, no final você vai ter uma imagem mais próxima do branco, ou seja, a imagem vai ficar mais clara nesse momento. Isso é uma operação de convolução, muito resumidamente.
Eu não entendi muito, cara.
Ah, é?
E eu vou tentar dar um passo para trás e falar, me fala um outro uso de convolução.
Talvez um outro uso de convolução é para você embaçar uma imagem, né?
Tipo aquele negócio que você liga aqui no Meet para tirar, para embaçar o fundo da pessoa?
Exato. Aquilo é um conjunto de coisas, só que o que tá acontecendo de embaçar o fundo é que em tempo real e só naquela região externa, né, de onde que tá embaçando, foi usado uma convolução, uma série de operações de convolução. Ou seja, como tem a separação da pessoa, então onde a pessoa tá, não é passado esse filtro convolucional, mas fora, no entorno, né, no fundo, é passado esse filtro convolucional. Então, nesse entorno, passa, tipo, imaginando de novo aqui aquela matriz pequenininha, fazendo um cálculo específico, e o resultado, né, o resultado desse cálculo, você troca direto na matriz. Tô tentando achar uma outra maneira de explicar isso. É mais ou menos assim, é como se fosse aquele robô que eu estava descrevendo, que ele vai varrendo a imagem, aí ele pega, ele faz um cálculo ali, ele fala assim, olha, os pixels anteriores, né, os valores anteriores, eu não preciso mais, eu descarto, eu vou colocar só os meus. Isso faz com que, quando ele vai trocando, a operação faz com que aquela região ela perca a definição.
Ah, entendi.
Aí a próxima região perca a definição, aí a próxima região perca a definição, até completar toda a região que ele precisa passar, né, que aquele robôzinho precisa passar.
Ficou mais claro pra mim um uso e ficou mais...
É, boa, boa.
Deu uma tangibilizada, assim.
Essa é a intenção. Visão computacional e essas operações em matrizes, né, principalmente em vetores, eles são tão importantes que praticamente qualquer CPU, a CPU que você está ouvindo aqui o áudio, a CPU que a gente está vendo depois um vídeo, etc., ela tem algumas extensões. Então, as próprias fabricantes de CPU, elas falam, cara, isso aqui é muito importante. Então, a gente precisa colocar dentro desse chip também alguns transistores, etc., que sejam especializados, ou o conjunto, né, deles, sejam especializados em fazer esse tipo de cálculo. Ao invés de ser, tipo, em um número, né, operações em poucos números, fazer muitas operações nessa malha de números, etc. Então, praticamente qualquer celular hoje, e CPU de PC e etc., você tem operações tipo de SSE, MMX, AVX, ou seja, são operações que ajudam a não ter que calcular cada uma dessas operações na matriz uma por uma, mas calcular várias ao mesmo tempo. Então ele ajuda. Só que ainda as extensões de CPU, elas não são tão boas e são tão especializadas quanto as que você tem numa GPU, né? Uma GPU basicamente é um hardware focado em fazer operações em matrizes e todas ao mesmo tempo. Então, por isso que quando a gente joga, quando a gente, sei lá, renderiza algum 3D ou, sei lá, você faz alguma coisa no Photoshop ou qualquer outra divisão computacional, ou a maioria dos programas que usam visão computacional por detrás, ele usa muito a GPU para conseguir processar, fazer essas operações massivamente e ao mesmo tempo em vários desses pixels, dessas frequências e assim vai. Então, muito provavelmente, se você estiver trabalhando com visão computacional, você vai querer usar essas operações e vai querer usar uma GPU também.
Da hora, cara. Tem um negócio que você falou dos processadores, que é, nesse último iPhone que lançou aí, eles mostraram que ele tinha segmentações na CPU lá e pra ter especializações, né? Tipo, de machine learning, de umas paradas diferentes assim. E é isso que você tá falando, né? É basicamente isso.
Exato. Pra gente acelerar, né, alguma operação, nada melhor, operação que acontece no mundo digital, nada melhor que você usar hardware, né? Se você tiver especializações para fazer essas operações, ou seja, tipo, no hardware você conseguir acelerar essas operações, você vai ter depois resultados muito mais rápidos, sei lá, uma compressão de vídeo que acontece muito mais rápido. Um filtro do Instagram que processa mais rápido e dá um frame rate final, né? Tipo, o vídeo não fica tão travado travado, porque ele consegue processar mais rápido, etc. E é real para a maioria dos celulares. Praticamente todos os celulares hoje, eles têm uma CPU e também têm uma GPU, que é justamente para ajudar no processamento disso. Porque praticamente tudo que a gente faz é muito visual, né? Então, e câmera de celular é também muita coisa para processar, muito efeito para processar em pouquíssimo tempo. Então, faz muito sentido ter essa especialização.
E eu acho que até as CPUs têm, né, cara? Tipo, tem as CPUs da Intel, elas têm uns blocos de gráfico lá também, né?
Tem. É, esses AVX, o MMX, o SSC, são todos que são relacionados, assim. Tanto é que eu sou das antigas, eu lembro de... Eu tinha meu 486DX4 lá. Opa. Que ele tinha CPU. Esse é das antigas. E ele também tinha uma... Muitas delas tinham um processador matemático. Era um outro processador fora da CPU, que ela já começava a se especializar nisso. Aí veio as GPUs, que é exatamente isso. E fazendo uma comparação aqui rápida, eles não são diretamente comparáveis, mas geralmente você vê CPUs com 8 cores, né? 4 cores, 16 cores, etc. Normalmente uma placa de vídeo nesses cores, né, nessas unidades de processamento, você tem 12 mil cores, tem alguns que tem 20 mil cores, etc, etc. Então, dá para imaginar a quantidade de operações, essas pequenas operações numéricas que podem ser feitas ao mesmo tempo numa placa de vídeo e que não conseguem ser feitas ao mesmo tempo numa CPU, né?
É, cara. E você falou de umas coisas aí, eu lembrei de uma parada que até a NVIDIA com a linha RTX, e eu falei isso em vários episódios já, sobre eles fazerem upscaling, né? De você diminuir a resolução do que você tem, tipo, você corta pela metade a resolução, daí você dobra onde você vai exibir, e aí você usa um algoritmo de machine learning lá pra fazer essa resolução ficar melhor. E aí você ganha um monte de FPS no meio do caminho, assim.
Exato. É, então, esse talvez seja mais de renderização, né? Porque a gente tá tentando renderizar em tempo real um objeto que é em 3D. Mas em imagem também rola bastante, porque imagina o seguinte, você tem... num objeto 3D ou vários objetos 3D dentro de um jogo, por exemplo, se eles não tivessem textura, eles seriam, tipo, horríveis, né? Tipo, seria tudo plano. Se não tivesse uma textura que representasse uma parede, um tijolo e etc., isso ficaria horrível. A maneira como essas bitmaps, né, essas imagens formam a textura do objeto, né, do objeto 3D, elas também são um objeto de estudo, etc., na visão computacional. Porque você precisa retorcer aquelas imagens, né, também. Você precisa esticar ela num objeto mais, objeto 3D mais fluido, né, como se fosse um tecido, algo assim. Ou você precisa rotacionar ela, aquela própria imagem que é a textura do objeto 3D também. Então, são todas as transformações geométricas que você faz. E é engraçado, a gente estuda, álgebra linear, né, a gente estuda trigonometria, etc. Talvez quem nunca achou motivação e uso daquilo, se estiver trabalhando com alguma coisa relacionada, vai ver que tem muito uso. Então, calcular um cosseno é muito importante nesses casos.
É, cara, quem mexe com qualquer coisa de estatística vai usar cosseno, com certeza.
Exato. Voltando um pouquinho pra mais ficar em visão computacional, daria para dividir entre essas partes de detecção, etc., mas tem coisas muito importantes também, que é, por exemplo, detecção de borda. O exemplo que você deu de embaçar o resto, né, e deixar só você. Aquilo na verdade, é uma mistura de detecção de borda com segmentação. Porque o que ele está fazendo ali é ele está tentando desenhar um contorno na pessoa que está ali no vídeo, e tudo que está fora do contorno vai ser embaçado, né? E tudo que está dentro do contorno não vai ter alteração. Então você consegue imaginar quão importante é você conseguir detectar bordas de objeto dentro de uma imagem. Então é um ramo e é uma área de pesquisa de visão computacional muito importante, que ainda tem bastante prática para crescer. E o exemplo que você deu, né? Como é que detecta as cores predominantes de um objeto? Com K-means, a gente já comentou e tal, mas principalmente, e tem várias imagens, principalmente imagem de e-commerce, você tem o fundo branco, né, completamente branco, e o objeto está ali no centro. Se você simplesmente olhar só para a imagem inteira e pegar as cores predominantes, provavelmente 100% das imagens de e-commerce, por exemplo, a cor predominante seria o branco.
Você falando isso aí, eu lembrei do negócio que foi, quando a gente começou a pensar em usar alguma coisa relacionada à cor, a primeira coisa que eu experimentei foi falar, deixa eu tentar fazer isso aqui. Daí aí o primeiro problema que eu caí foi esse. Saca? Uhum. Eu falei, ih, cara.
É, sempre era sempre branco, né?
É, sempre dava. As duas primeiras cores eram sempre variações de branco, ali, dependendo de como você condensa no K-means o cluster lá, né?
Exato, exato. E isso que é interessante da detecção de borda. Como é que você faz pra, cara, tirar esse branco aí que não me importa? Eu quero só o objeto que tá ali no meio e tirar só as cores daquele objeto. É com detecção de borda. Então tem uma série de algoritmos, como eu já comentei. É, pra detectar a borda, você também usa operações de convolução, né? São operações mais específicas. Mas essas operações, o que elas fazem? É quando você tá numa região daquela matrizinha menor, que nas adjacências, nas proximidades da região, existe uma determinada frequência de cor ou determinadas cores, e de repente no meio dessa região muda-se bruscamente de cor, provavelmente tem uma borda ali. Porque é o que é, né? Tipo, imaginando que você tem aquele branco, aquele mundo de branco da imagem, e de repente vem um risco vermelho. Provavelmente é uma borda, que é o risco, sei lá, da geladeira que tá ali no meio daquela imagem, né? Então, é justamente isso. A detecção de borda, ela tenta encontrar onde tem lugares, né, regiões da imagem onde existe uma variação de cor, uma variação de valores ali muito grande. Então, no final, o que você tem é, numa detecção de borda, também vamos usar a imaginação, talvez, sei lá, é uma imagem fantasmagórica de alguém, que você só vê a silhueta, você não vê nada dentro, você, e etc. Você só vê a silhueta, o fundo fica todo preto, dentro fica todo preto, mas exatamente nas extremidades da pessoa isso é ressaltado, porque teve uma mudança de cor, né, uma mudança de numérica ali naquela região muito alta. Então, a detecção de borda é bem importante. Isso que faz com que a gente consiga focar só no objeto que tá no centro ali, etc. E esquecer todo o branco que tá atrás.
Mas você parte de um pressuposto que o objeto principal tá no meio.
Não necessariamente. Basta que a região, ela tem uma mudança brusca de cor, já é suficiente. O objeto pode estar lá no canto e o resto for todo branco. Quando ele chega, quando esse filtro convolucional, nessa convolução, chegar naquela região, ele fala assim, opa, aqui na esquerda é tudo branco. De repente tem tem uma elipse aqui, tem uma mudança de cor grande. Então, provavelmente aqui é uma parte da borda, entendeu? Detecção de objeto, ela é um outro mundo bem interessante, talvez um dos que eu mais gosto, assim, dentro de visão computacional, que eu mais estudo, e eu vou tentar ser bem conciso aqui, porque tem bastante coisa para falar. Mas a detecção de objetos, existem várias formas de fazer ela. É uma das mais precisas e que mais mudaram o mundo da visão computacional nos últimos, sei lá, 8 ou 10 anos, são uma abordagem de redes neurais chamada redes convolucionais. De novo, estamos falando de convolução aqui. Eu não vou entrar no detalhe de como é que é a arquitetura de uma rede convolucional, mas eu vou dizer mais o que ela tenta fazer. O que uma rede convolucional faz é, ela aprende a criar filtros, de novo aqueles filtros que eu tinha comentado antes, ela aprende a criar filtros por ela mesma, que conseguem separar partes de um determinado objeto que você quer reconhecer, podem ser milhares de objetos e etc, mas consegue separar partes e criar como se fosse um mapa de características. Então, de novo, vamos à imaginação, um mapa de características de um carro. O que você vai ter? Vai ter pedaços de roda, né? Pedacinhos da roda, você vai ter talvez um canto de um para-brisa, e você vai juntando esses pedaços, vai ter, sei lá, o contorno do farol e etc, que inclusive talvez é o que a gente faça, né? Normalmente a gente, nós seres humanos, a gente não precisa do objeto inteiro para reconhecer que é um carro, por exemplo. Se a gente vê um pedaço da roda, a gente fala, putz, é a roda de um carro. Se a gente vê um pedaço da roda, putz, é a roda de um caminhão. A gente já consegue reconhecer. Então, o que essa rede convolucional faz é criar um feature map, né, esse mapa de características, e ele mapeia tudo isso. E, inclusive, é bem interessante. Por exemplo, o mapa de características de um ser humano é, imaginem um monte de pedaços do corpo humano, sei lá, um cantinho de um olho, aí do lado você tem também no mapa de características do ser humano, sei lá, um pedaço do dedo, do braço, da perna, do tronco, cabelo e etc, etc. Aí você olha assim e fala, caramba, tá, então o que ela aprende, o que uma rede convolucional aprende para fazer a detecção é como é que ela separa para aquele determinado objeto, isso durante o treinamento, né, quando ela tá aprendendo. Para aquele determinado objeto que ela tá tentando aprender, o que que eu uso de pedacinhos, né, de características, né, de features daquele objeto. Então basicamente isso. Então para cada objeto que você tá reconhecendo, você tem um feature map diferente, e quando você vai, aí, depois que você treinou, assim, ensinou essa rede a reconhecer o objeto, quando você dá um objeto completamente diferente, completamente diferente, ou seja, uma foto, né, uma imagem que ele não tenha visto antes, o que ele vai fazer é, ele vai tentar comparar, esse aqui bateu com esse pedacinho do ouro, bateu com esse pedaço da mão, comparando com tudo isso, eu posso dizer com, sei lá, uma porcentagem X de confiança que isso aqui é um ser humano que tá na imagem. Então eu consegui reconhecer com uma confiança X que ali tem um ser humano. É isso, assim, tipo, resumindo bastante.
Entendi.
O funcionamento de uma rede convolucional.
Também dá pra interpretar, tipo, OCR, saca?
Uhum.
Que é você reconhecer letra e tudo mais, né?
Exato, exato. Inclusive, o reconhecimento de dígito é bem famoso em visão computacional. Talvez quem quiser começar um Hello World de visão computacional, principalmente de reconhecimento, né, de tarefa de reconhecimento, é pegar uma base de dígito e falar assim, ah, eu consegui reconhecer que isso aqui é um 6, isso aqui é um 3, isso aqui é um, sabe, dígitos numéricos.
Eu acho que a primeira coisa que eu brinquei de visão computacional foi isso.
É tipo um Hello World de visão computacional para reconhecimento, né, específico.
É. E é legal porque é bem didático, né, porque tem os exemplos falando lá de como a gente entende uma palavra mesmo quando tiver faltando letra aí. É bem legal, assim, cara, é bem didático, é verdade, é um bom caminho aí para quem quiser começar a navegar esses mares aí.
Tem duas outras coisas bem legais que também são bastante usados hoje, e é também uma área de pesquisa legal, que é estimativa de pose, né?
O que é isso?
Quem já teve Kinect lembra bem que...
Kinect, de pose, tipo...
Pose da pessoa e etc.
Ah, entendi. Eu achei que era um cara, tipo, Joseph Pose, sabe?
Não. É tipo, sei lá, assim, dado uma imagem em duas dimensões, e lembrando, quando eu falo imagem, isso inclui vídeo, porque vídeo, todo mundo deve saber que é uma sequência de imagens. Então, tirando algumas coisas específicas com relação à animação, né, movimento, basicamente você consegue ver um vídeo como se fosse uma imagem também, uma sequência de imagens. E a estimativa de pose é legal porque ele, a partir de um vídeo, né, de duas dimensões, ele consegue estimar o movimento do esqueleto, né, de outros seres humanos. Então, isso, a abertura que isso dá e as possibilidades que isso dá são bem grandes. Do tipo, tanto como do Kinect, né, pra quem lembra, que é, eu tô dançando no Just Dance aqui e eu fiz esse movimento com a mão. Então ele reconhece que o meu esqueleto virtual foi pra esquerda, foi pra direita, etc. Até coisas mais legais ainda, e talvez um supra-sumos dentro do e-commerce ou do varejo no geral, de visão computacional, que é, por exemplo, o Amazon Go. O Amazon Go usa muitas abordagens diferentes de visão computacional para você conseguir entrar numa loja, pegar um produto e sair de lá sem ter que passar por um caixa, sem ter que fazer o pagamento, etc. Porque reconhece qual é o objeto, reconhece qual é a intenção da pessoa, né? Ela tá indo, o movimento do braço dela tá indo pegar o objeto. Ela colocou no bolso o objeto, então confirma uma compra. Então é uma mistura de uma série de abordagens de divisão computacional para resolver um problema que é loja sem atendente. Loja que você entra e loja que você não consegue roubar, né? Porque você chega lá, ele sabe que é você, sabe que você vai pegar aquele objeto e depois sabe, talvez, qual é o seu cartão, se liberou a entrada, né? Qual é o seu cartão de crédito, você não consegue roubar nada. Você coloca no bolso, ele sabe que você pegou aquele chocolate, etc, etc.
Tem uns casos da galera que tenta se esconder, fazer uma parada assim, mas ele reconhece do mesmo jeito, né? Isso é meio bizarro também, cara.
Exato. É, estimativa de pose é muito usada para intenção, né? Tem alguns trabalhos do tipo reconhecer que as pessoas estão pulando a catraca do metrô. Então, você tenta estimar qual é o movimento corporal, né? E principalmente as deformações do esqueleto daquela pessoa, e dando de exemplos, né, para essa rede que está sendo treinada, se quando é um movimento normal, que a pessoa passou na catraca do metrô, ela passou, pôs o bilhete único dela lá e entrou, ou quando é uma pessoa que sai correndo, é um movimento corporal completamente diferente. Então, dá para detectar em tempo real que alguém pulou uma catraca, por exemplo.
Caraca, da hora.
E acho que o último, assim, tem muito mais, obviamente, mas o último, que inclusive é uma coisa que eu tô curtindo demais estudar, e muito provavelmente vai ser minha próxima linha de pesquisa, vai ser reconstrução 3D. Não é necessariamente nova, mas eu acho que ela tá meio esquecida, assim, acho que tem muito campo para melhorar. O que é uma reconstrução 3D? Dado uma série de imagens bidimensionais, né, ou seja, imagens normais, você conseguir reconstruir um ambiente, uma cena em 3D. Então, se você tem uma série de imagens de uma estátua, né, você conseguir juntar os pedaços dessa estátua, os pedaços dessas imagens todas, principalmente compreender como é que é a deformação, qual era a posição da câmera virtual, né, imaginando que a câmera estava pegando de cima, tá pegando de lado, etc. Você consegue reconstruir uma imagem 3D. É parecido com o que é usado, por exemplo, quando você faz seu próprio boneco e imprime em 3D. É um negócio parecido, mas é um ambiente muito controlado, né, nesse caso. O legal é, tipo, conseguir fazer isso, conseguir mapear sua casa inteira, tirando várias fotos dela, e de repente você consegue ter sua casa 3D de novo, ou um monumento, e assim vai. Então, conseguir fazer objetos 3D a partir de imagens bidimensionais. É uma outra linha de pesquisa, uma outra coisa dentro de visão computacional que está sendo... Tem bastante gente trabalhando, mas não tanto quanto eu gostaria, eu acho. Mas é isso, assim. Acho que reconstrução 3D é uma... talvez um próximo passo.
Mas eu acho que dá pra dar uma roubada aí também, né? Que eu tenho visto a galera usar, tipo, esse iPhone novo que tem o LiDAR lá, que é o sensor lá que a Tesla também tinha pra detectar objeto e tudo mais, pra mapear, né, um espaço e tudo mais.
Uhum. Exato. Falando em Tesla, carro autônomo também. Não existe carro autônomo sem processos de visão computacional que acontecem muito rápido, que compreendem o ambiente também muito, muito rápido, em tempo real, e que não tomam decisões, na verdade, fazem previsões e classificações muito precisas. Porque imagina se você classifica errado que não é uma pessoa que está na frente do carro. O carro vai passar por cima da pessoa. Então, é outro mundo de visão computacional que é necessário uma precisão muito grande, e que qualquer Tesla que seja autônomo, você vai ter as câmeras, vai ter todo esse processamento de visão computacional acontecendo ali.
Animal, cara. Bom, então acho que, cara, deu pra entender bastante coisa sobre uma base geral dentro de visão computacional, e acho que é isso. Se a galera curtir, a gente vai aprofundando aqui dentro desse tópico.
Boa, boa.
Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô em todas as redes como BF Gouveia.
Eu não tenho muitas redes sociais. Se quiserem me encontrar no LinkedIn, que talvez seja a única, é só procurar por Nelson Forte.
Bom, mas é isso aí, cara. Valeu demais.
Boa.